Abre lá o programa. Vamos lá começar. Não. É o 8º episódio, último da temporada piloto.
Não.
Eu tenho que brifá-los.
Tu é que és o host.
Oh.
Não és o host.
Ah, então vamos embora.
Tu é que faz uma cena mais global.
É global. 8º episódio do Mata-Mata e desta vez não há guião, não há alinhamento, não há convidado, não há nada. Há só 3 gajos que vêm aqui debater para depois irmos aqui para uma pausazinha. Só porque agora... Às vezes até chateia estar tanto a pensar
no futebol que
a hora e
é isso. Férias, não é?
Se bem que tu acho que estavas disposto a vir para cá mesmo durante as férias.
E passar aqui as férias também.
E não se esqueçam que agosto começa a época, portanto.
Não, eu também não vou
sempre um dia para vir.
Acho que temos de dar algum descanso.
É verdade, mas não podíamos ir embora sem antes dizer às pessoas que nos vamos embora.
Olha, tens canecas novas? Já que elogiaste o genérico.
eu acho que é o programa perfeito para iniciarmos. E fecharmos com canecas. O que está aqui dentro é segredo.
Ui, espero que não seja alto, porque senão já fomos.
Não. Não vai haver brindes, portanto é uma boa pista.
Ok.
Olha, digam-me uma coisa. O que é que vos marcou mais nesta semana?
O que é que marcou mais nesta semana?
É fácil. Tão fácil.
Eu acho que foi o Sub 21. Não sei o que tens em mente.
Luís Castro. Para mim foi muito mais impactante do que o Sub-21, já toda a gente sabia que íamos de vela.
Não concordo contigo.
Eu concordo.
Mas queres falar de Luís Castro? Okay.
Concordo muito comigo. Não tem a ver com isso. O que é que tu... Olha, fecha os olhos. Ouvintes, fechem os olhos e pensem na semana. Pensem no desporto. O que é que vos marca? Plim, 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 plim.
Luís Castro. Tudo bem.
É okay. O que me vai à cabeça.
Mas aquilo, mas o Sub-21 também, se quiseres, também vamos a conversa para o plim, 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 plim.
No fundo vai tudo parar ao plano.
Eu mesmo aumento da taxa de juros, claramente.
É. Olha que nem queria ir por aí. Que...
Mas pronto, queres falar de Luís Castro?
Na pele. Luís Castro. Bruno. Não, eu quero-vos perguntar uma coisa já agora. O que é que vale mais? O compromisso, a palavra, aquilo que está assente? Ou de repente ele fazer o que fez, que é virou-se para os jornalistas todos? Olha só lá, amanhã parece-lhe uma proposta melhor, como é que é?
Mas ele tem um contrato, mas ele também disse uma coisa que é verdade, que é, se eu sou assim tão importante, porquê é que não meteram uma cláusula de rescisão de 50 milhões?
E ele está sem cláusula de rescisão.
Não. 2 milhões.
Ah, tem uma cláusula de 2 milhões.
10 milhões de reais.
Isto, mas... Ok, eu não sabia disso.
10 milhões de reais.
Se calhar ele está um bocado ofendido de ter uma cláusula tão pequena, ou não?
Não está ofendido porque assinaram... Repara, o que ele diz é verdade. Ele está a cumprir o contrato dele. E o contrato dele, uma das opções é seguir até ao fim. Não é? Outra é o clube... Neste caso a SAF não estar de acordo com o desempenho dele, mandá-lo embora e pagar o que falta do contrato. Outra ainda é ele próprio decidir ir embora e restituir a SAF num valor que está lá de 10 milhões de reais. Portanto, ele vai cumprir o contrato.
Batem a cláusula e ele vai.
Claro, batem a cláusula e ele vai.
Ouvi, acho que ele tem toda a razão. Não vale a pena ser hipócritas, que é ele em consciência... A diferença deve ser tão grande, eu não sei quais são os números. Mas
são 4 vezes mais.
Epá. E ele diz...
São 4 vezes mais e, ó Pedro, não te esqueças que há 2 meses em abril, abril, quando ele não se qualificou para,
era
final,
o pior do mundo.
Para a meia-final da
futebol, do
Carioca,
friend.
Pediram a cabeça dele.
Yeah.
Há pouco tempo.
Yeah.
Há pouco tempo era fora Luís Castro. Agora já estava como um deus e agora já não presta outra vez. Mas o futebol é isto mesmo, o futebol é esta emoção que...
Portanto, resumindo, acho
Mas eu acho que não é só dinheiro, eu acho que ele tem uma mágoa qualquer ali com o clube. Pelo menos foi o que eu entendi entre linhas.
Lá, a imprensa brasileira é que é super agressiva e estão constantemente com isso. Epá, e ele o quis esclarecer e ao ser... Ele quando diz, epá, tu és jornalista, se te forem pagar 4 vezes mais ou 5 vezes mais, o que é que tu fazes? És fiel ao jornal A Bola?
Nessa ele teve muito bem, porque acho que há uma hipocrisia muito grande quando se fala de valores, porque nós, quando é com o nosso trabalho, praticamente fazemos a mesma coisa. Quer dizer, ele é dependente de simplesmente do bem-estar da sua família. A partir do momento em que há uma proposta muito melhor, é óbvio que ele não vai pensar duas vezes, a não ser que...
O cara é que tu encaras os teus filhos, e se algum dia a tua vida corre mal e tu vais ficar, olha, eu rejeitei uma coisa.
E não é só isso, ele está no Brasil. As épocas têm no calendário são completamente distintas. Eu acho que se ele estivesse na Europa e se isto aparecesse, ele provavelmente acabaria uma época e depois iniciava a outra. Nós estamos aqui a falar, pá, de uma altura em que ele vai sair a meio, porque...
Repara uma coisa, desportivamente, claramente, o projeto do Botafogo é um projeto melhor.
Portanto, campeonato brasileiro em si, não é?
ia fazer o que ele está a fazer naquele campeonato, ele vai com uma vantagem de 7 ou 8 pontos sobre o segundo, com uma equipa que ninguém
ganhou ao Palmeiras?
Ganhou ao Palmeiras, ganhou ao Atlético Mineiro, ganhou ao Corinthians, ganhou ao Flamengo, quer dizer, todos os candidatos ele ganhou, ele atropelou todos, e ele está a fazer um trabalho excepcional. Agora, se me perguntares, se ele for, ele sendo campeão pelo Botafogo, ou daqui a um ano, um jogador como o Cristiano Ronaldo poder dizer que foi dos melhores treinadores que ele teve, e vale mais o elogio de um Cristiano Ronaldo do que o título do Botafogo no Brasil.
Yeah.
Certo?
Certo.
Portanto, este é um ponto. Outro ponto é isto que se estava a falar, é a inconstância que existe no futebol no geral, já é assim, no Brasil então muito mais, e ele só se aguentou por ser uma SAF, o John Texter é que é o dono, aguentou o lápis, já tinha ido a andar há muito tempo, e ele vê uma proposta a chegar, ir treinar a equipa do Cristiano Ronaldo, que está a contratar jogadores para fazer ali... Vai ajudar muito provavelmente, e se calhar isso motivou um bocado, se bem que no Botafogo ele deveria ter mais ou menos a mesma função, ele vai organizar toda a estrutura do futebol do clube, né? Porque eles querem evoluir, e evoluir não é só contratar bons jogadores nas equipas, tens de começar por baixo.
Uhum.
E ele teve muitos anos ligado à base, à formação do Futebol Clube do Porto, então é normal que ele... tenha também ali algo.
Tenha aqui um gajo extremamente competente, meu.
E
eu gostava imenso de tê-lo na minha equipa.
E vai para lá, vai, e ganhar o que ele vai ganhar. Sem ter a obrigação, entre aspas, como tem no Brasil. Não tanto sujeito ao fim de dois jogos, se perder dois jogos e ir embora. Bem, eu acho que ele faz bem, vai ganhar quatro vezes mais, vai ganhar.
Não é a discussão.
Não, não estamos, quer dizer, é preciso 4 anos no Brasil para ganhar
E os clubes, o que têm que fazer se não querem correr estes riscos é não meter cláusulas de rescisão, então meterem cláusulas de rescisão que digam, ok, fiquei sem o treinador mas pelo menos recebi os tais 50 milhões
eu acho que eles nem o Botafogo nem eles sabiam que ia dar tão certo.
Pois, claro.
Como não estava a dar.
Mas por isso é que ele diz, então, se eu sou assim tão fundamental no projeto, tinham posto a cláusula. Se acreditassem. Olha, já reparaste como não sabemos o que é que vamos falar, porque o dono decidiu não partilhar connosco essa informação.
Estás a jogar tétrico?
Eu não sei se devo
acrescentar. Não.
Eu não sei o que é que devo acrescentar a este tema.
Não, eu podia saber da vossa opinião. É um tema que se falou muito durante a semana, uhum. Acho que até foi o que se falou mais durante a semana. E aquela conferência de imprensa que ele deu acaba por ser muito elucidativa daquilo que muitas vezes é o nosso julgamento. E quando nós ouvimos aquilo, realmente ficamos... Okay,
é uma conferência de imprensa à imagem de Luís Castro.
Exato,
Luís Castro é aquilo.
Como o Abel.
Exato.
Tem sido.
E eu acho que a partir daí nós temos, obviamente, um ponto de partida muito importante, porque estamos a falar de um campeonato onde muitos jogadores estão a optar, não só jogadores, mas também treinadores estão a optar. E o Bruno disse uma coisa a semana passada, que é muito importante, que é, não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, aproveitem agora. Acho que é pura e simplesmente isto.
Isso vai no seguimento daquilo que eu ia dizer, que é... Tivemos a falar, inicialmente começámos a dizer que isto era um fenómeno para jogadores já em final de carreira, mas que receávamos que se estendesse a jogadores no momento alto das suas carreiras. E agora tivemos outro fenómeno, que foi o Jota. Que idade é que tem o Jota?
26? 24?
Tanto? Sim, vou confirmar, 24. Sim, penso que sim.
No máximo 24.
24, 25.
Hoje portanto, confirmar.
O Jota vai ganhar 7 vezes mais do que ganhava no
vai
Celta.
Vai entrar o JJ, não é?
Hã? Vai.
Essa é outra.
O Jota vai para o pé do JJ.
Mas portanto, o Jota vai ganhar 7 vezes mais, se calhar faz lá
24 anos.
24. Imagina, se calhar aos 27. Está carregado, está carregadíssimo e pode ir jogar para a Inglaterra. Não é? Que seria, havia, digamos, o.
Havia clubes ingleses.
Exato, seria no caminho natural quem sai do Celtic e que é o jogador mais influente do Celtic ir para a Inglaterra. E portanto, ele vai a tempo. realmente temos o Jesus, provavelmente ias falar nele, que foi para o sítio de sonho, supostamente.
Era aqui o próximo tema.
O sonho dele era voltar para onde esteve, provavelmente.
É sim, eu sei que vocês ouviram o que eu disse e riram-se muito, e hoje em dia também me riu, porque afinal ele não se importa de voltar, ele já lá teve, não é? Se calhar ele vai dizer que ele é que abriu aquelas portas.
É o mais provável.
É verdade.
E ele quando esteve lá, eu sei que ele quando esteve lá fez um... Acho que em 20 jogos teve 20 vitórias ou 18 vitórias.
Até chegar...
Aliás, o Ronaldo acho que desde que viu isso disse, pá, eu quero ir jogar para a Arábia.
Até chegar o...
Só não quer ser treinado pelo JJ.
Exato, até chegar o Rui Vitória e passar-lhe da tabela e avançar. Foi basicamente o que aconteceu.
Olha, mas no nosso grupo do WhatsApp houve alguém que disse uma piada engraçada, que era a possibilidade do Bernardo ir jogar para o... ser treinado por ele JJ.
Para a lateral esquerda.
Isso era fabuloso.
Isso era inacreditável.
Imagina.
Se calhar foi por causa disso que o Bernardo recusou, não?
O Bernardo não recusou calhar, ainda?
Quem é que era o... Não, à partida, o que eu li foi que ele recusou a Arábia Saudita.
Ah, foi?
Já. Yeah. Pelo menos foi as últimas
coisas. Se calhar esse era o clube mesmo.
Já. Yeah. Muito provavelmente era isso. Se calhar é essa a razão dele não ir.
Não é fácil. Não é fácil tu dizeres que não a um projeto deste. E depois quando tu começas a ver os jogadores que estão aí para lá. Benzema, Kanté, Koulibaly.
Já há ali alguma substância, não é?
Já começas a dizer, espera aí, isto...
Sim. É verdade.
Se calhar dois ou três anos assim a...
Já se passam melhor.
A dar ferro, já...
Quais eram os valores do Bernardo que se falava? Era tipo 4 milhões mês?
Era 5 milhões por mês, não, 7 milhões por mês, que era e parecido àquilo que ele ganhava por ano, será? Era uma coisa assim qualquer, ou seja, ele por ano ia ganhar por mês.
Do Bernardo, a última que eu vi era 40 milhões, era 990, era 1 milhão por semana. Era 40 e tal milhões.
Eu aceitava uma merda dessas.
1 milhão por semana, 4...
Eu aceitava uma cena dessas, meu. Era gajo para fazer isso, treinar à
meia. Eu acho que negociava. Quer dizer, 1 milhão por semana, não. Para aquilo que eu jogo, não. Para aquilo que eu jogo. Não estou a falar do Bernardo, é para aquilo que eu jogo. Não. Olha, entretanto, eu penso que... Não sei o que é que vocês pensam disto, mas o mercado começou ontem, oficialmente, não é? Ainda muitos jogadores jovens vão lá parar. E acho que ao dia de hoje é impossível nós pensarmos no fecho do mercado, como é que vai estar realmente aquela liga. Porque... Pelo que se percebe, isto não vai ficar por aqui e vamos ter realmente uma Europa diferente. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isto, no sentido em que, à medida que o tempo avança, nós vamos vendo cada vez mais jogadores a ir para lá.
Sabes o que eu acho? Eu acho que está tudo à espera das movimentações da Arábia, não é? Porque depois aquilo é feito... A Arábia vai dar, como deu, 55 milhões, não é? Pelo Ruben Neves.
Sim.
Que eu achava que não ia acontecer, iam buscar os jogadores só em final de contrato, mas quer dizer, 55 milhões e pelo Jota também deram 23 milhões, ou que foi. Esses clubes começam a ter dinheiro para depois, isto depois vai começando a mexer, exato. Mas começa sempre tudo lá de cima. Portanto, está tudo à espera, acho eu. Olha, e diz uma coisa. Mbappé no Liverpool, 300 milhões, achas que é possível?
Eu acho que era possível, adorava ver um Mbappé noutro clube que não o Paris Saint-Germain, noutra liga que não a francesa. Vi, ainda não há novidades, eu vou tendo aqui a perceber se há alguma contratação do Timor, mas para já não há nada.
Gostava de o ver em...
Eu adorava ver ele no Liverpool, eu adoro o Liverpool.
Ele vai sair do Paris, não é por dinheiro, portanto ele sabe onde é que quer ir.
Mas ele acabou por renovar.
E quer ir para o Real Madrid, mano, portanto não vale a pena.
Mbappé? Não, ainda não, ainda nada.
Não, no final do ano pode sair a custo zero.
Mas ele não vai por dinheiro, o gajo vai, ele quer ir para o Real Madrid, mano.
Mas ele quer ir para o Real Madrid, mas se tiver um Real Madrid que lhe oferece 20 e tem um Liverpool que lhe oferece 40...
Não acredito.
Eu não sei se ele vai para o Real Madrid ganhar 20.
Eu acho que vai.
Pois realmente fala-se, as últimas notícias até dão conta dele querer ir para o Real Madrid. Mas faz uma...
Pois é, ele sempre disse isso. Que queria ir para o Real Madrid, sim.
É isso mesmo.
Mas eu gostava de o ver no...
Olha, sim, epá, mas ele vai para o Real, quase certeza absoluta.
Assim, eu acho que se ele for para o Real Madrid, aquele clube é a cara dele.
Estavas a falar, sim, também.
É o Real Madrid. E acho que
a falar,
sim, faz todo sentido.
Estavas a falar.
Já viram a equipa que o Real está a fazer?
Sim.
Quer dizer, aí é só ir buscar putos novos.
Agora mete lá um Mbappé, aquilo estoura completamente.
Sim, sim.
E já se sabe que eles é um bocado como, como o Benfica não ganhar um ou dois anos o Campeonato Nacional, para eles é a Champions. Ficam aquilo, fazes urticária, não é?
Olha, mas
portanto, já estão a preparar a equipa para a próxima Champions, claro.
Mas não sei se vocês têm a mesma ideia que eu. Esta equipa que o Real Madrid está a fazer, que começou com os Galácticos, portanto, o Florentino Pérez construiu a equipa dos Galácticos, uhum. Esta ele quer fazer os Galácticos versão 2.
Uhum.
Mas nós olhávamos para a primeira equipa dos Galácticos e era muito mais impressionante do que em termos de nome, em termos de peso do nome, muito mais do que este. Já viste bem? Raul, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos,
Figo,
Zidane,
Casillas estava na baliza, não é?
Casillas, já viste bem o que é que era?
Yeah.
Hoje, ok, foram buscar o Bellingham, tens o Rodrigo, tens o Vini Júnior, mas acho que não tem tanto aquele, não é? Aquele peso, não é?
Sim. Concordo contigo.
Falta.
Já estávamos a falar dos treinadores. Esta é mais uma de última hora. Steven Gerrard também vai treinar para a Arábia Saudita.
Vai para a Arábia?
Yeah.
É o que eu te digo. Sou a minha que não me vem.
É inacreditável. Yeah.
Olha.
Brozovic também. Bem,
Brozovic.
Brozovic. Marcelo Brozovic, Al Nassr.
Brozovic joga tanto.
Nós estávamos a falar de que.
Já se vê, com 30
anos. Eram preciso não sei quantos anos para a Liga ser competitiva. Não é competitiva, mas isto realmente dá que falar. Quer dizer, com uma equipa destas, acho que até eu vou ver os jogos só para perceber como é que é ali o futebol.
Mas cada equipa, agora tem tempo estão a jogar 11 gajos, não é?
Tenho o Ronaldo, tenho o Brasil.
É que agora já tens, exatamente, agora já começas a ter treinadores para mexer naquilo. Okay,
mas está bem, mas estão lá os jogadores árabes na mesma, não é?
Ah, bem.
Não, eles andam lá.
Se eles precisam para fazer as barreiras nos treinos, é preciso.
E eles assim ainda se sobressaem mais.
Mas olha, eu queria falar uma coisa. Eu queria falar uma coisa que tem a ver com a Arábia, que era... O teu Benfica adorava, por exemplo, que fossem buscar o Gonçalo Ramos, meu, porque repara, o homem tem uma cláusula de 120.
Certo.
Já se falou 80, agora já se fala da hipótese de uma proposta 60.
Não, mas o Gonçalo não vai para lá nenhum.
Não,
não me parece.
O que o Benfica disse foi que o vendia, que não o vendia abaixo dos 80. Entretanto, houve uma proposta de 60.
Foi?
Eu não acho, eu 60 milhões, estando agora a começar esta janela, estando a começar agora, uhum. 60 milhões como primeira proposta, acho que não deve fugir muito disso. Se me perguntares os 80 milhões, epa, eu acho que é muito. 60 milhões acho que já é uma boa, já é um bom valor. Pá, acredito ali se calhar com 70 milhões.
E o Darwin achaste muito, 120 ou não?
O Darwin foi 70 e tal milhões.
Foi 70 e tal, o Darwin?
O Darwin foi 73 ou 75
milhões. Sim, podia chegar aos 80 milhões.
Exato.
Não chegou, acho,
e então, que achei muito, e comparativamente achei muito. O peso o jogador Darwin no Benfica, comparativamente ao Gonçalo Ramos no Benfica atual?
Acho que não sei, eu vejo. Acho que é muito para os dois, tanto para um como para o outro.
Yeah. Sinceramente. Eu também acho. Mas falávamos isto a semana passada, que é um mercado que está completamente inflacionado, e estes números entram automaticamente nessa inflação. Portanto, a mim não me surpreendia se aparecesse 80 milhões pelo Gonçalo Ramos, mas diz tudo sobre aquilo que é o estado atual do futebol e dos milhões que se dão. Mas eu acho que mesmo assim não vai ser fácil vender o Gonçalo, ou pelo menos como uma proposta que o Benfica queira.
Será que o Benfica, eu ainda não percebi se o Benfica realmente queria vendê-lo ou não.
O Benfica vai ter que vender alguém, penso eu, e tem que ser uma venda que reproduza dinheiro, porque agora vais buscar o... Vais buscar o Corso... Veio o Di Maria, queres ir buscar o guarda-redes? Nós vamos ter que vender alguém. Não acredito que consigamos fazer isto sem ir buscar alguém, ok? Mas isto é a minha opinião.
Fez uma Liga dos Campeões, recebeu tipo 70 milhões, ou o que foi, não foi?
Sim, assim. E recebeu agora o dinheiro do Enzo também. Isso é, obviamente que é muito dinheiro, mas eu penso que se tivermos a oportunidade de vender, vamos vender. Mas depois, quer dizer, não está fácil. O João Mário não quer ir para a Arábia, ou seja, provavelmente a proposta financeiramente não é assim tão mais apelativa do que aquilo que recebe em Portugal. Senão não recusaria, penso eu, nesta altura da carreira. O Rafa, não sei se há alguma novidade ou não, não sei se vocês sabem de alguma coisa, para já está tudo estagnado, ao que parece. Ou seja, arrisca-se a sair próximo ano a custo zero. Eu acho que o Benfica tem que pensar numa boa venda. E essa boa venda, só há dois jogadores para mim elegíveis para isso.
Gonçalo Ramos, que pode fazer uma estratégia pode fazer uma estratégia de all-in nesta época mesmo. Tentar fazer uma Liga dos Campeões ainda melhor.
Não sei se já, nós já cometemos, já fizemos isso e foi um, percebemos que foi um erro, portanto não sei se vamos cair nesse erro. Mas pronto, tinhas falado de, dessa quantia. Quem está agora de bolsos cheios é o Sporting, que acaba por receber os milhões do Porro, os milhões do Ugarte, quer dizer, é tudo a cair agora. São mais de 100 milhões que de repente entraram na conta.
Os bolsos cheios é relativo, não é?
São mais de 100 milhões, tanto que já subiram a oferta pelo...
Tá bem, mas quando tu estás com o saco vazio, quer dizer, não fica cheio, não é?
Certo, mas é qualquer coisa para irem buscar um ou dois jogadores.
Diz-me uma coisa, o Gyökeres, eu não conheço, só daquilo que vejo dos vídeos, parece ser um jogador...
Sim, há bocado estávamos a ver.
Parece ser um jogador interessante, interessante. Pé direito, pé esquerdo.
Foi o melhor marcador da, foi o melhor marcador da
facilidade de remata. Agora, há uma coisa que eu não custa-me compreender. Ele está na Premiership, certo?
Certo.
Está na segunda divisão de Inglaterra, com visibilidade para a Premier League.
Sim, foi o melhor marcador.
Foi o melhor marcador da Premiership. Pelos vistos, existem clubes interessados, ou aparentemente gostariam de contar com o Gyökeres. Estamos a falar de 20 milhões. 20 milhões, 21 milhões.
20 milhões, e o que se fala é que
20 milhões.
Mais 35% de uma mais-valia, de uma futura mais-valia.
Bem, mas 20 ou 30 milhões para um clube que tá da Premier League,
sim,
não é nada.
Nada, sim.
Como é que faz-me confusão, como é que um clube da Premier League, se o quiser, porque depois também, se houver um clube da Premier League que o queira, eu não estou a ver um jogador, não, eu prefiro ir para o Sporting, prefiro ir para Portugal, para o Campeonato Português, do que ficar aqui na Premier League.
Estás a pôr em causa a qualidade do jogador ou a vontade, ou a vontade do clube atual ficar com ele?
Não estou... Estou a pôr um cenário, que, em que me faz... em que não sei o que é que hei de pensar.
Faz pensar,
o que é que Porquê? Uhum. Quer dizer, a Premier League, que são os clubes que têm mais folga financeira e que têm mais à vontade no mercado. Tem um ponta de lança que é sempre... Hoje em dia... Para conseguires um ponta de lança de qualidade, 20 milhões não é nada.
Certo.
20 milhões hoje em dia não é nada. Como é que um clube da Premier League tem ali um jogador no mesmo campeonato, numa divisão inferior,
que já está adaptado, está adaptado,
e como é que 20 milhões ou 30 milhões não vai buscar aquele jogador? Faz-me alguma confusão.
Mas se calhar vai, não te esqueças.
Ainda
é que esta novela está-se a arrastar. Isto só me faz lembrar o Benfica.
Com o Cavani, né?
Com o Cavani e tantos outros.
Sim.
Que arrasta-se, depois chega à última da hora e morre na praia.
Agora, logicamente, pelo que parece, o treinador do Sporting faz questão que seja este ponta de lança, e quer que o clube dê tudo para ficar com este ponta de lança. Portanto, acredito.
Sim, olha,
dizem aqui que
não fez já não fez o treino da tarde e que já tem clube. Vamos ver. Aqui,
eu acho que era bom para o futebol português ter um jogador assim.
Não conheço o jogador para dizer isso.
O tipo que é o melhor marcador da
Premier League. Eu vi os vídeos, pá, gostei, mas enfim.
Do Championship.
Não tenho aqui grande... Ok, os números não são maus. 50 jogos, 22 golos. Pois é preciso perceber como é que jogava a equipa, se era muito para defender, se era muito para o ataque, pá, não tenho a mínima noção. Mas realmente há de ser um pedido expresso, porque só se fala neste jogador, e acho que é alguma coisa que... E vai um bocadinho responder àquilo que foram as perguntas semana após semana, todas as jornadas, ao Ruben, que era... E quem faz golos? Né? E agora aparentemente está aqui um. Pá, vamos ver. Já estamos a falar no Gyökeres há 3 semanas, meu.
É impressionante. Quando é o Benfica não te incomoda.
Não me incomoda.
No Di Maria também não a falar há quanto tempo.
Mas o Di Maria não se anda a falar de milhões e que já vai estar e que afinal não vai estar. O Di Maria já está feito há não sei quanto tempo. não faças essa. Eu, para dizer isto, estou bem a atravessar. Até disse o dia que ele chegava. Não vou dizer aqui, que é para não cometer um erro. Mas sim, o Di Maria não é esse caso. Mas quando é o próprio Benfica, faz-me confusão. Como é que clubes como o Benfica, como o Sporting, como o Porto, etc., estão tanto tempo para contratar um jogador? Isto é puramente...
Então, se não há, então
controlem a comunicação social. Porque, na minha opinião, era o que falávamos. Estamos sempre a dizer que queremos.
Coisas que não fazem sentido não, nenhum, não é?
É como o Benfica. Imagina, é como o Benfica que dá não sei quantos milhões pelo Coxo. Eu, se fosse o clube que tem, por exemplo, o Kerkes, dizia: é pá, calma aí, se tens 35 milhões ou 30 milhões ou 25 para este gajo, então tens de ter vindo para o meu. Acho eu, ou seja, às vezes.
É o que eles fazem?
Ou seja, às vezes nós, para poder fecharmos negócio, para podermos fechar o negócio, vamos comprometer outros.
Percebes?
E temos que ser nós, principalmente, a controlar a nossa comunicação social.
Tá bem, mas tu só controlas a tua.
Ah pá, não sei.
Do outro lado, existe quem a quem faça falta sair nas notícias em que o clube A, B ou claro. C está interessado em dar X para ver se acorda interesse e inflaciona depois o valor. Portanto, tudo isto é um jogo.
Yeah. E pode ser jogos também. Exato. Jogos dos
pois, quem tem aquela disponibilidade.
Exatamente, os empresários, claro.
E quem tem aquela disponibilidade financeira que não tenha que olhar mais milhão, menos milhão, porque sabe que depois vai recuperar isso em alguma parte do seu contrato. Agora, o Sporting, que tem as contas todas bem contadas, aquilo tem que bater certo e tem que andar ali a negociar. Claro. Se calhar o Benfica tem outra disponibilidade financeira neste momento. Se calhar, se quisesse fechar o Guioquer, já tinha fechado. Não tinha fechado por 20, tinha fechado por 22. Tinha fechado por 20. É certo. Diferente, porque uma coisa é... E o que me deu a entender é o Sporting quase que é imprescindível ser aquele jogador. E quando tu mostras que não há mais opções, sim, também perdes um bocado a margem comercial.
Claro. Isso
outros,
é verdade.
Os outros depois também sabem. Sim, coisa sim, é os tá. outros saberem, pá, está à procura deste, mas se não for este, é o outro.
O Sporting ainda não foi buscar ninguém, pá, não?
Não, acabou de renovar, foi o Luís Neto.
Luís Neto,
está renovado, portanto, mais experiência continua ali no Sporting. Não, eu,
o Benfica, se não teve mais ninguém...
O Benfica atualmente não, também
o
não.
O Porto viu uma notícia que os jogadores que se fala é pá, mais uma vez o Porto a ir buscar ao mercado nacional grandes
essa
jogadores.
Essa acaba por ser a grande notícia, não está confirmada, mas ao que parece vai acontecer. Que são 5 jogadores no mercado interno aparentemente já apalavrados e agora devem começar a contratá-los.
É isso que eu não entendo nos demais.
Mas espera aí, mas também não...
O Ivan Raime...
Entre o
Ivan Raime...
Raime. O Ivan Raime e o Fran Navarro, para mim, são tiros certeiros. Os outros eu não tenho
mas
bem.
Entre o Guga fez uma grande época.
Pronto. Entre sim, o Dev e o
lateral esquerdo do Boa Vista, muito bom também.
Exato.
Saiu tu, Uribe. Nenhum dos que entra, no imediato, é melhor que o Uribe.
Não, isso também não é... Pois, mas o Porto também sabemos os problemas que tem, não é? Dinheiro.
Claro,
eu acho não que... quer dizer que sejam só estes 5, não é? Eventualmente poderão ir buscar mais
sim,
fácil,
sim,
não é?
Sim.
Falou-se no, que eu não acredito, pelos valores em causa, o Al-Musrati.
O Al-Musrati
seria uma grande contratação, mas eu
também
não acredito.
Eu ouvi para o Atlético Madrid.
Pois,
eu acho que acredito sair,
mais, eu queria...
Mas falou-se para o Porto, só que não estou a ver.
Acho que também há Nico González ali referenciado, que é um jovem do Barcelona. Médio, portanto, eu acho que
é um trinco.
Yeah. É o Deco que está dentro da.
O Porto vai fazer mais processo. Uma equipa, vais ver.
Portanto, eu acho que sim, eu acho que está tudo aqui encaminhado
e é um preço
para.
Mais baixo do que.
Exatamente,
Benfica, por exemplo.
Acho que está tudo aqui a encaminhar-se para o Porto conseguir ter uma equipa competitiva. Embora o Benfica, eu acho que o melhor que podia fazer era ir buscar 2 ou 3 e ficar com os que tem e já era muito bom. Apesar de nós olharmos para o banco e falarmos muito sobre isso, se calhar era preciso ali mais qualquer coisinha. Mas se nós pensarmos no Tiago Gouveia, quer dizer, jogadores que não precisamos de contratar e que podem ser úteis pelo menos para estar no nosso banco, acho que estamos bem.
Mas já apareceu,
em relação ao Porto.
Mas já vi uma notícia que, vindo o Di Maria, que o Tiago Gouveia fica sem espaço no plantel.
Eu acho que isso ele vai ter que provar e vai fazer por isso, vamos ver. Há muitos jogadores que estão emprestados, que realmente podem fazer ali, podem nos dar muito jeito, eu digo nós, eu, Benfica, adeptos. Em relação a Porto, não faço grande ideia como é que vindo estes jogadores se vão encaixar todos os outros que lá estão, ou seja, não sei se o Ivan Raim é direto ao 11, não sei se o Fran Navarro é direto ao 11, quer dizer, se mantiver estar M,
se
tiver
a Conceição, com o Sérgio Conceição não é fácil
eles irem direto ao
11. Eu estou a dizer isto porque o Benfica está aí buscar jogadores e mesmo o Sporting está a apontar para jogadores titulares ou que podem entrar na equipa principal. O Porto está a fazer um mercado mais de consistência, mas não há nenhum jogador que eu diga, este vai ser titular para já. Sim. Não sei se estão-me a fazer entender.
Sim.
Ou seja, parece que é uma coisa mais de robustez, não é? Da estrutura,
sim,
de equipa, o que o Porto está a fazer, e aquilo que o Benfica está a fazer é pedras basilares para poder atacar, ou mesmo com o Sporting, indo buscando se este, realmente este Gyökeres for um matador. Acho que é muito o que faltava ali ao Sporting, não só, mas uma grande lacuna.
Sim, fica, para mim fica a concluir essa transferência.
Fica a falta o médio defensivo.
Um médio defensivo, fica claramente ali um 6 e um lateral direito, acho eu.
Pois, porque o outro não vai continuar. O
Bellerin.
O Bellerin não continua.
Acho que um lateral direito e um trinco. Porque depois em termos centrais, o Diomandé, gostei muito do Diomandé e gosto muito, embora tenha jogado pouco e tenha tido problemas musculares, é muito à base de problemas musculares.
Santos Justo. Claro, é muito bom.
Gosto.
Mas nota-se que é um gajo que vai ter sempre problemas.
Gosto.
Mas eu acho que o Sporting tem que começar a ver guarda-redes também.
Sim, deixa-me perguntar-vos aqui um guarda-redes, quer dizer, o guarda-redes do Sporting dá mais pontos ao Sporting.
Já não é novo, mas esta época também meteu a regulada como
adoro,
Jardim, não é?
Adoro guarda-redes de Inglaterra do Sub-21. Adoro.
Olha, mas deixem-me perguntar, falavam na lateral e eu pergunto o que é feito do Gonçalo Esteves.
Sim.
Uma promessa inacreditável que está lá.
Lembrei-me disso.
Mas onde é que ele anda? Além de andar na noite,
acho
não,
que é
não andamos a vê-lo em mal lado nenhum.
Eu nem na noite, porque eu deito-me cedo.
Exato.
Nem isso.
Foi para o Estoril, não é? É o emprestado ao Estoril.
Gonçalo.
Voltou.
Sim. Exato.
Opa, mas repara.
Nem todos os jovens vão dar, essa é sempre certa. Mas realmente, mas que repara, é um miúdo que está lá e que pode agarrar completamente essa lacuna.
Eu não sei se é o caso, mas se realmente não for profissional, pá. Vai-se deitar na cama que fizer, não é?
Epá, porque ainda por cima foi o Amorim meteu todas as fichas nele ao início.
Sim.
Portanto, acho que é um jogador que neste momento, não havendo essa posição, se tiver a cabeça no lugar, acho que pode perfeitamente fazer essa posição.
Tem qualidade, sim.
Tem muita qualidade,
sem dúvida.
Sim. Ele vai muito para espaços interiores, não é? Não é
vertical.
Não é muito vertical.
Pois.
Ele procura muito o espaço, muito epá, mas espaço isso interior.
O Ruben pode corrigir, não é?
E o modelo de jogo a ideia de jogo do Sporting, claro, passa,
precisa
passa
de um gajo
ao contrário. Tens alturas que sim, senhora, o Porro havia muitas alturas de jogo, principalmente ali na fase de criação, ia muito para dentro, criava aqueles desequilíbrios.
Então e o do Estoril, que foi do Sporting?
Qual?
Tiago Santos?
O Tiago Santos. Tiago Santos é uma boa.
Pode sempre voltar também. Eu acho que o Sporting pode ter soluções para a direita, e mesmo o Porto eu acho que está bem. O Benfica, se realmente agora a perder o Gilberto, precisa também de ir buscar, mas o Sporting talvez tenha uma solução aqui no, acho que no próprio plantel, no caso do Gonçalo, parece-me a mim, se não der agora também não vai dar, se não esse miúdo que não pode ir para o Benfica por causa da cláusula antirrivais, mas pode ir para o Sporting.
Sim.
Portanto, acho que pode ser uma boa solução. Mas vamos ver, acho que muita tinta vai correr neste mercado.
Olha, ainda agora que falaste no Kerkes, o Benfica ainda não tem lateral esquerdo.
Além não, do Ristich. Ainda não tem.
Vocês acharam, pá, o que eu vi do Ristich não me pareceu que fosse um tipo mau.
Nem a mim, mas precisas sempre de outro.
Existe um jogador na Primeira Liga que merecia a atenção dos 3, 4 grandes aqui, que é o Leonardo Lelo, do Casa Pia, lateral esquerdo. Que a falta que existe de laterais.
Sabes que eu não...
Não gostas do...
Pá, gosto, mas...
Gosto.
Não me diz nada... Não me diz nada demais, percebes? Se calhar vai-me calar um dia. Mas eu gosto de laterais, que ele tem uma característica muito boa, que é agressividade, muita qualidade técnica.
Gosto do Leonardo Leo, gosto do Bruno Langa.
Do Chaves. Mas quais são as qualidades que mais gostas do Leo?
Acho que ele é raçudo, acho que defende bem. E eu acho que percebe bem os momentos, quando é que se deve enquadrar na parte, na parte mais ofensiva.
Yeah, era isso.
Portanto, eu acho que é um jogador, vejo ali um potencial, chegando a uma equipa grande, não digo que entra e é titular de caras, mas se calhar aquilo que o Ristich fez com o Grimaldo, e se for dada a oportunidade ao Ristich, e se o Ristich realmente... conseguir dar conta do recado, este jogador iria aprender, jogando aos poucos iria, porque ainda é muito novo, ele tem 20 ou 21 anos, portanto acho que ainda é...
Eu sou sincero, tenho dificuldade em entender, no caso do Benfica, ganhou a Youth League. Pá, a Youth League é a Liga dos Campeões de jogadores jovens, não é? Portanto, supostamente são os melhores ou a melhor equipa da Europa naquele escalão, não é?
Certo.
Não. Se aquela equipa tem tanto jogador com qualidade para constituir um plantel tão forte, pá, porque é que não se define um projeto a médio prazo e dizer, epá, desta equipa, daqui a 4, 5 anos, X jogadores têm que ser integrados no plantel principal.
Mas tu tens...
Mas eu acho que o salto ainda é muito grande, o salto que existe da...
Existe uma diferença
mesmo do sub-21 para depois para a equipa principal. Nós se olharmos bem aos jovens que agarraram, não há assim tantos e por isso é que nos surpreendem. Portanto, não me choca assim tanto que não haja um lateral esquerdo. Nós íamos fazer aqui uma coisa engraçada, que era, vamos falar de jogadores antigos do nosso imaginário. Mas agora pergunto-vos, atualmente, deem-me 6 laterais esquerdos inacreditáveis e vou-vos pedir a seguir direitos. E vocês vão ter uma dificuldade muito maior em lembrarem-se em laterais esquerdos do que laterais direitos, porque há poucos no mundo.
Laterais esquerda,
há muito
tens
poucos.
Tens o croata,
isto é normal.
O croata, como é que se chama? O tipo do Tottenham?
O Perisic? Não, Perisic não.
Perisic não é lateral.
Não. Falta-me agora o nome.
Mas o.
É provavelmente aquele que eu mais gosto atualmente.
Dá muito tempo a esta parte que.
Não há. Por isso.
Laterais esquerdos, centrais, pé esquerdo.
Central de pé esquerdo também há muito pouco.
Também. É, quando existe o preço. Valoriza logo.
Mas qual é que é a razão? É, será que na formação tu preferes dali fazer um extremo e não outro? É porque extremos esquerdos é tão o que dizes 20 e laterais não.
Tu tens países que são mais afetos a sair guarda-redes, a outros que é mais pontas de lança.
Mas laterais esquerdos não há. Essa é que é a minha questão maior, porque realmente nós olhamos para trás e mesmo para o passado, quando nos lembramos de grandes laterais esquerdos da história, pá, também não enches a mão.
Eu queria dizer,
não, é? Não, laterais esquerdos.
Também tens?
Porra. Não, Roberto
Carlos, Marcelo. Roberto Carlos é logo o primeiro, não é?
Roberto Carlos, Marcelo, Maldini, jogou laterais muito tempo
Laterais esquerdos.
Lizarra Azul.
Sim.
Está difícil chegar ao quinto, estás a ver? Agora diz-me se
não. Direito, é assim, de repente.
Mas... Não é por poder, diz... é por a minha idade, é que também já está.
Agora faço o desafio, diz-me sim da direita.
Cafu, Maicon. Mas antigos ou agora, ou do que seja?
Pode ser de agora também.
Cafu e Maicon.
É que só o Cafu e Maicon.
Só esses enchiam isto tudo. Agora, depois tem o João Cancelo.
Michel Salgado, Cancelo, Miguel, Paulo Ferreira.
Sim.
Filipe Lame.
Uhum. Há mais.
Tens muitos, agora muitos. Não me estou...
Mas há muitos.
Lilian Thuram.
Sim, há muitos. E quando comparas com laterais esquerdos é difícil.
Não, laterais esquerdos sempre...
Era isso que eu estava a querer, era aí que eu queria chegar. Sim, era aí que eu queria chegar. Olha, entretanto, acho que podíamos dar aqui uma palavrinha à nossa seleção feminina. Portugal bateu-se muito bem, eu vi o jogo agora com a Inglaterra. Foi realmente uma partida... Quem diz que... O pessoal tem que experimentar ver, porque quem diz que aquilo não é futebol tem que ir ver, porque já as equipas já estão muito bem trabalhadas, já obviamente que não é a mesma intensidade e ridículo é aquele que pensa que vai ver um jogo de futebol feminino e está à espera da mesma intensidade. São atletas que o estão a fazer e cada vez mais atletas e acho que pode ser um... Digamos que sendo a primeira vez que Portugal consegue meter uma equipa feminina no Mundial, não podemos sequer ter a exigência de fazer milagres. Mas temos ali uma equipa muito unida, bem orientada, que é algo que, se eu vos dissesse há 4 anos que iria acontecer, nenhum de nós acreditava. Em 4 anos o futebol feminino dá um salto inacreditável em Portugal.
Sim.
E acho que vamos começar a colher esses frutos agora.
Tu basta veres que até há, sei lá, 5 anos, que há mais, 7, 8 anos para trás, o clube que tinha mais campeonatos nacionais de futebol feminino era o 1º de dezembro. Que, que as jogadoras recebiam, umas não recebiam, outras recebiam 50 euros e treinavam à noite.
Yeah. Né?
Portanto, a evolução que houve no futebol feminino, portanto, o 1 de dezembro que era a equipa que ganhava tudo, foi não sei quantos anos seguidos o campeão nacional, para agora não tem nada a ver. Portanto, houve uma evolução brutal, já tem jogadoras a ganhar bons salários, a nível mundial já ganham bons salários, já têm bons contratos. Aqui em Portugal não se paga tanto como lá fora, mas já começamos a ter muita competitividade e a prova é agora este jogo contra a Inglaterra. A Inglaterra é das melhores equipas, é das melhores seleções do mundo,
uhum.
E bateram-se igual para igual, portanto, no, sem medo, sem nada.
Não, é assim, foi muito a defender, como é óbvio, a Inglaterra sempre muito lá para cima. Epá, e depois elas têm um beca de extremo que eu disse, epá, tu dava jeito às vezes para jogar, para meter aquela malta em sentido, porque há muita técnica, há muita velocidade, há força nas canetas, aquilo é, não é de todo brincadeira. Epá, e depois acho que há um espírito de união muito forte tanto numa seleção como noutra, como eu vi. Tu és menino para ver também o Mundial ou para ir acompanhando. E eu digo já que não me espantaria se fizesse a melhor figura com o Sub-21.
Também não é difícil.
Não é difícil? Passarem não é fácil.
Não, passar não é fácil.
Sim, mas vou ver o tato
pelo jogo jogado, pelo jogo jogado.
Epá, eu acho que é a falta de vontade. Epá, eu li malta a dizer que a culpa é do Rui Jorge e não sei quem. Epá, obviamente que o Rui Jorge faz parte, portanto, tem culpa, é evidente. Mas o Rui Jorge não tem culpa que a seleção faça 3-4 jogos e que em 3 e meio deles ande ali a arrastar-se.
Acho que o último jogo foi o melhor deles todos.
Exato, então é a segunda parte. Inteiro,
sim, talvez sim.
A segunda parte.
Foi melhor deles todos.
E teve a ver com o quê? Então aprenderam de repente? O Rui Jorge passou a treinar bem a equipa?
Era o cozinho apertado, como se costuma dizer. Tinha então, equipa acima deles.
Lá está, perceberam, epá, esta merda, se já não deram o chinelo...
Eu nem me choco ontem. Ontem não.
Sim, ontem.
Foi ontem.
Sim, sim.
Nem me choca hoje.
Acho que estava à espera.
Porque.
Não, até foi bom demais.
Já agora vou ver resto.
Por aquilo que andávamos a apresentar, por aquilo que andávamos a apresentar, não me choca pelo jogo que foi feito. Uhum. Na primeira parte, a Inglaterra teve por cima. Na segunda parte, Portugal tentou ter uma reação. Nem sempre, muitas das vezes, mais com o coração do que a cabeça.
Sem dúvida.
Uma coisa assim muito, muito deslavada, mas pronto, mas com atitude, uhum. E tentaram. E acho que mereciam, se fossem em prolongamento, acho que não era escândalo nenhum. O que me chocou mais foi os outros jogos do grupo, os jogos do grupo. E,
sim.
E eu olho para aquele, olho para aquela seleção, aqueles jogadores, eu sinceramente tenho que reconhecer que neste caso, por exemplo, a Inglaterra, que é melhor que nós, ponto.
Claro.
Porque nós olhamos para a seleção de sub-21 e vês aquele jogador que está a causar impacto na primeira equipa, numa equipa grande, tens o João Neves no Benfica, causou no final do campeonato, causou o impacto que causou, tens o Pedro Neto, que é um jogador que teve muito tempo lesionado e que voltou.
Foi um dos melhores.
E que é um jogador que encaixa em qualquer. Eu acho que era um jogador que encaixava em qualquer equipa em Portugal, encaixava bem. Mas a gente olha para o resto, não é? E o Henrique Araújo tarda em afirmar-se. Foi emprestado para a Inglaterra.
Teve
mais tempo no banco
cá em baixo,
que a jogar. Até tem um lance bom de cabeça. Mesmo à ponta de lança, portanto, e eu sou um fã, vocês sabem que eu sou um fã das qualidades que o Henrique tem, mas tarda em afirmar-se e o tempo vai passando e Nelson Oliveira já o Benfica teve.
Sim, os jogadores prometem muito e depois não conseguem, embora eu acho que
este não teve um ano parado praticamente, não é? Ele jogou pouquíssimo.
Ele jogou pouco.
A confiança dele deve estar
nas lonas. Mas tem que haver uma razão para isso e só ele é que poderá responder. Portanto, eu acho que ele é muito novo. Estes jogadores vão muito a tempo de poder dar a volta a isto, mas é uma qualidade que vai caindo muito. Deixa-me só dar aqui uma nota que a esta hora o Sub-19 estão a ganhar 1-0 à Polónia. Gabriel Brás, o central do Porto, fez o golo. Portanto, lá está, estes miúdos se calhar também querem ir de férias, mas para já estão a ganhar.
Mas vamos lá, mas férias querem todos.
O gol de Portugal, Hugo Félix, é neste momento o irmão de João Félix, é o que está aqui dito, que está a assistir ao jogo. acabou de fazer o 2-0.
Estou
curioso para ver este europeu de 2019, todos, porque estes miúdos têm uma garra
esta,
do caralho.
Esta seleção da Inglaterra, por exemplo, quantos jogadores estavam na Premier League? Falaram disso durante a transmissão ou não? Não sei, não faço ideia.
Não.
Porque eu vou lá, mas pronto, mas estão todos a jogar provavelmente e todos eles querem férias. Ou os nossos só é que querem férias?
Todos.
Exato.
Todos.
A questão é que todos querem férias. Mas os nossos querem outras coisas.
Não acho que
falta qualquer coisa.
Esta é uma geração que está longe daquelas que fomos sendo habituados nos últimos anos. Eu acho que é uma geração.
Não tem a mesma qualidade. Mas devia ter outro frio.
É que os jogadores bons já estão na A.
Uhum.
O Nuno Mendes tinha idade para lá estar.
Exatamente.
Existem jogadores que o António Silva tinha idade para lá estar.
Sim, tu se pensasses em jogadores mais novos que podiam ter ido, ui, ganhavas.
Então, mas ganhavas na Inglaterra, e na Inglaterra também não?
Não, por isso mesmo. Portanto, os bons que tu tens... Levaste para
a seleção. Pois, menos variedade.
E ficas com menos opções.
Está bem,
opções. Okay. Antigamente, há umas gerações atrás, era ao contrário. Há umas gerações atrás, subia a A, mas ficavam lá os outros todos.
Sim.
Faziam muita diferença.
Yeah. Olha, eu acho que daqui passava, não estava aqui a ver se caía alguma novidade. Não há nem contratações, nem nada. Nada aqui para falar de novidades. O Di Maria continua sem aparecer no aeroporto. Já lá deve estar mal à espera. Tem que esperar mais um bocadinho. Lá para dia 5 ele deve estar aí. Se não tiver, olha, é bom que comecem aí a ter medo. Mas acho que vai lá estar. Por acaso, olha, é engraçado. Eu tinha aqui feito aqui uma questão. E há aqui uma pergunta que é muito engraçada. Saindo aqui do tema... Qual é que é o jogador que já jogou num rival que queriam ver na vossa equipa? Vocês não podem responder, mas eu posso.
Eu posso também.
Tu podes dizer dos três, que é o que vais dizer. Mas é uma pergunta muito engraçada.
O jogador...
Radamel Falcão. Se eu fosse do Sporting, Oscar Cardoso poupava um bocadinho nos golos feridos. Se eu fosse do Porto, Aymar.
Tu. Tu.
Bem, se eu fosse do Sporting, queria o Domingos Paciência. Acho que foi o jogador até hoje que marcou mais gols ao Sporting.
Yeah.
Se eu fosse do Benfica, queria o Jardel.
Ok.
E se eu fosse do Porto, queria tiver o Lietzen, mas queria o Lietzen que marcava golos.
Não conta. Escolhe outro.
Esse não conta?
Não, me teve lá. Efetivaram.
Então, João Vieira Pinto.
Ok. Bruno.
Ele repetiu alguns que eu ia dizer.
Vá mal, de muda?
Não, então olha.
Como é que disseste para eu responder antes de ti?
Eu se fosse do Sporting, eu se fosse do Porto, queria o João Vieira Pinto.
Não batas aqui. O homem teve em Angola há muito tempo, não se lembra que não se pode bater na mesa. Não bates na mesa.
Do Porto, queria o João Vieira Pinto. Se fosse do Benfica, queria o Paulinho Santos. E se fosse do
Só para limpar.
E se fosse do Sporting, queria o Moser.
Espetáculo. Desafiamos esta pergunta no TikTok. Façam aí as vossas apostas no jogador que vocês queriam. Jogador rival, nunca jogou no teu clube, jogou no teu clube rival e querias, no teu rival neste caso, e querias vê-lo na tua equipa. Está aqui um bom desafio. Olhando para trás, vocês a semana passada pediram-me para puxar à memória. E eu falei aqui de um jogador que depois fui para casa ver vídeos dele, o Larsen. E efetivamente havia gajos muito melhores que ele. Mas foi um gajo que me marcou.
Claro, mas
foi um gajo que me marcou. E às vezes o que nos marca não são efetivamente os melhores, aqueles que existem aí e que são ícones.
Sem dúvida.
Mas depois também me lembrei do Adriano, para quem jogou PES, lembra-se perfeitamente que o PES 6 era o gajo saía do meio campo, pumba,
Imperadora.
Passa do meio campo, pega quadrado até ao fim e a bola estava lá dentro. Lembrei-me do Adriano, o Recoba foi um dos que mais me marcou porque tinha uma finesse muito grande naquele pé e depois fui vê-lo ao vivo e gostei muito. E se eu pudesse dizer mais um, só para concluir, três, já disse: Recoba, Larsen, Adriano.
Muito fraco, meu.
Mas eu posso lá voltar, calma.
É. Eu certamente... Isso eram os teus três estratosféricos, meu?
Não, não.
Então,
não, eu não vou falar de Ronaldo.
Que marcaram.
Eu não vou estar a falar de jogadores toda a gente.
Tirando desses outros nomes assim que te marcaram. Por que razão fosse.
Sim.
Penteado.
Paul Scholes. Vanis Roy. Aquela equipa na altura do United mexeu completamente comigo.
Uhum.
O Ferdinand. Thuram. Tem nada a ver, mas são jogadores que me marcaram.
Estava imenso o Thuram também.
Thuram marcou-me de uma maneira.
Lembras-te da
brutal.
Dupla de ponta de lanças do United? Andy Cole e Dwight York.
Não me lembro. Não é do meu tempo. Não é do meu tempo.
Esquece.
Mas eu podia dizer Cantona.
Há um gol na Liga dos Campeões. Há um gol na Liga dos Campeões do Andy Cole e do Dwight York, jogado entre os dois. Oh, aquilo é.
É poesia.
Muito forte.
É poesia.
Tenho que ver.
Aquilo é de ver e chorar.
Por acaso não conheço esse gol. Está na net? Será que conseguimos pôr esse gol na televisão?
Acho que o Tiago é gajo para isso.
Não sei, se ele não conseguir, eu até vou lá. Isto já é desbunda.
Gol entre Andy Cole e Dwight York nas Champions. Acho que aparece logo.
Acho que
é
aparece logo. O homem não faz.
Simples. Não é? Não estejas à espera daquele gol.
Não, mas agora quer ver, tu estás para aí a dizer, estás para aí a pôr isso lá em cima. Deixa lá ver como é que foi.
Não, mas isso é vários golos, atenção.
Não, pois. Calma, deixa estar.
Mas mete, há de estar aí.
Quer saber?
Já agora vamos ver.
Estes gajos na frente.
É, ganharam uma Champions. Quando for o gol, diz. Ok, não há de ser este?
Não.
Mal, isso é uma novidade, porque neste momento o Spotify já tem vídeo. Portanto, se nos estiveres a ouvir no Spotify, podes ver. Portanto, vai aqui abaixo, carrega, vai-te abrir a janelinha e consegues ver exatamente aquilo que nós estamos a ver neste momento. Para quem só nos está a ouvir, tem o YouTube. Para quem usa Apple Podcast, olha, instala-se o
Oh, Tiago, tenta pôr gol Andy Cole do White York Champions League.
Vão aparecer para uns 30.
Ok, pois eram assim tantos que eles faziam?
Eram, esquece-me.
Consegues ver qual é que era?
Talvez seja este aqui, Amazing. Não, isto é 5 minutos, era o que estava. Acho que é este, ou não?
Não, não. Foi às Juventus?
Não, mas pode ser esse mesmo. Amazing Football.
Eu não me lembro.
Oh, bem. Deve ser este. Espera aí que está ali meio no quantinho.
É este aqui. Tão simples. Mete outra vez.
Epá, que merda é esta, meu?
Tu vê
o que é que está cortado, pá?
Olha lá, o gajo deixa passar.
É porque é um reel, estás a ver?
Ah,
é tipo, okay. Olha, queres ver? Vê outra vez, isto merece ser visto. Olha o gajo, deixa passar, sabe que o outro está lá. Eles tinham uma cumplicidade dos dois que era brutal.
Mas olha, reparem nos centrais, meu.
Oh, Tiago, esta malta nunca nos viu jogar a bola, mas...
Graças a Deus.
Nós fazemos isto praticamente todas as feiras, meu.
Pois, mas não é contra o Barcelona, não é contra o Barça.
Este aqui é o
os centrais. Quem é que são os centrais? É aquele o Reisiger, o lateral Reisiger. É.
Então agora, Tiago, então agora vais pôr o meu gol de eleição, por favor.
Não, mas não é o meu gol de eleição.
Não, mas já
eu lembrei-me agora de uma dupla.
Lembraste de uma dupla com um gol de merda que isto no PES é toda a hora. Já me vou cair em cima a dizer que é um gol de merda.
Esquece, este gajo é mau.
Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Champions League. Eu não preciso dizer mais nada. Vocês ainda não estão. É a malta que nos está a ouvir.
Contra o Bayer Leverkusen.
Ainda não está a ver.
Estavas no colo do teu pai a ver isso.
Oh, meu filho, isto é.
Que idade tu tinhas?
Poesia pura.
Que idade
tinha? 91. Faz tuas contas.
E tu já ouviste ele a relatar esse jogo? O que é que lhe passou pela cabeça?
Não, mas olha, até imagina.
Ele diz que a bola é metida. Ele vai a correr para não deixar a bola sair e diz que vê uma mancha branca do lado direito dele.
É este.
E depois o Zidane faz aquilo.
Esquece lá isto.
O Zidane depois faz aquilo.
Esquece lá, este gol é magia pura. E cada vez menos vê golos destes da antologia, penso eu.
Não.
Ou seja, eu acho que sim, eu acho que
o
cada vez
está
mais
diferente.
O Bruno é treinador e eu vou-te fazer essa pergunta. Porquê que o jogador está proibido de rematar fora da área?
Não está proibido.
Para mim está.
Não está proibido.
Gostava de ter aqui o Bruno Fernandes, que acho que ele é um rebelde nisso.
Não tá.
Chuta muito fora da área e muitas vezes.
Não, em Inglaterra. Em Inglaterra,
mas sim,
Inglaterra, Inglaterra vê muito mato longe, meu.
É pá, mas há muito.
O futebol é diferente, o futebol é muito mais mecanizado.
Eu ontem estive a ver os melhores golos da Premier League deste ano. Quantos e quantos de fora da área?
Sim, sim.
Quantos e quantos?
Inacreditável. Tens algum golo ou não?
Tenho, mas não me lembro.
Pois é, isto, sabes que.
Olha.
Malta do ciclismo normalmente não se.
Não, vi muitos golos.
Ó, Tiago.
Mas podemos falar de ciclismo Jorge, também, se quiseres.
Jorge Hadji.
Ah, já vais pôr nomes que nem eu sei escrever.
Jorge Hadji.
Jogador romeno, meu amigo. Ficas a saber.
Jorge Hadji.
Marca-me um.
É Jorge
também.
Com G-E. G-E-O. Ok.
Jorge.
Mas e vocês estão. Falem-me lá do jogador.
Número 10, meu. Uma qualidade.
Era chamado o Maradona dos Cárpatos.
H-A-G-I.
Era o Maradona dos Cárpatos. Jogador era assim uma coisa impressionante. No Mundial de 94.
G de gato e de Itália.
No Mundial de 94. Ali. Best goal. Adji, best goal. Mete ali.
Highlights.
Metia a bola onde queria. A 20, 30 metros metia a bola. Era uma coisa impressionante.
Arranca com qualquer. Ui, isto agora vai achei tudo. Olha para isto. É esta?
Isto é no Galatasaray.
Isto é a final.
Este menino?
Sim.
Oh! Só assim.
Oh!
Estudasses.
Só assim.
Este menino percebe de bola, meu.
Só façam assim. Um favor a vocês próprios e.
Não tens
a vejam este episódio no YouTube. isto não dá para relatar.
Só assim, não, mas vais ver um gol. Só eu acho que é no Barcelona.
Só quero admitir Barcelona. Uma coisa: nunca ouvi falar deste jogador.
Isso é inacreditável. Mas ele jogou no Barcelona, meu. Ele não jogou no Barça. Jogou
no Barça? Barça? Acho que não, é do Galatasaray. Olha este gol.
Hã?
Sim.
Tu olha este gol. Vais-me dizer que há disto hoje em dia.
Lá está, meu. É diferente, meu. O jogador tem menos liberdade, é verdade. Não, não tem.
Eu acho que há muita técnica, há muito aquele futebol de meter a bola dentro da baliza, um bocado como o primeiro gol que nós vimos aqui.
Olha para ele, olha. Só assim. quando quiseres saber o que é que são jogadores a sério, esquece.
Tu estás a tentar fazer uma coisa engraçada que é contribuir para a estatística de malta mais velha para ouvir este programa. E acho que estás a conseguir.
Olha,
isto é inacreditável. Mas olha, os teus jogadores então.
Os meus jogadores. Pá, obviamente, fenómeno, já falámos. Pá.
Não conta, não conta.
Não conta, não ok. Conta. Então a seguir, eu adorava o Romário. Se quiseres meter aí golos do Romário,
deixa lá, também aqui é não estamos aí golos todos.
Mas os golos do Romário são sempre.
Romário, olha, Romário podes pôr. Romário,
é mete
aí, golo de Romário contra Corinthians, acho que foi contra o Corinthians.
Mas isso já é na fase final.
Lembras-te do Amaral, que era do Benfica?
Claro.
O Romário achincalhou
o Amaral. Já foi falar nisso.
E depois faz assim um chapéuzinho sem ângulo nenhum. Olha, quase. É esse aqui, esse.
Reza a lenda que endireitou os olhos ao Amaral, né? O Amaral ainda hoje agradece.
É um ou outro, vê lá, é um ou outro. Podes pôr o primeiro, põe o primeiro.
Olha, o Amaral veio agradecer aqui direito os olhos à conta disto.
Aí está, lá vai ele.
Não é este, é. É, agora é metido ali.
Bomba.
Olha para isto, olha para isto.
Mário.
Olha para isto, mas
segura. Mário em cara Amaral.
Segura-te. Que eu nunca vi isto na minha vida.
Olha, isto é a fase final da carreira, não te esqueças, hein?
O gajo faz o elástico.
Olha. Ai, meu Deus.
Deu o pontapé no vazio.
Eu terminava a minha carreira. Se sofresse esse gol, e terminava a minha
não
carreira depois
isso.
De marcar.
Olha, não digas isso.
Epá, inacreditável. Inacreditável, mas diante de um gênio destes é normal que estas coisas aconteçam.
O Guardiola diz que naquele espaço da área que não houve melhor, houve melhor.
Yeah.
Olha, adorava o Romário, então adorava o Zidane.
Não conta, pá.
Não conta?
Não digas que vamos repetir.
Calma, Fernando Redondo, Paulo Sousa. Adorava o Paulo Sousa mesmo.
Já não é a primeira vez que ele fala do Paulo Sousa.
Gostava mesmo muito do Paulo Sousa. São quantos? São três, já está?
Já está, já.
Sim, mas há tantos. Ravanelli, Gianluca Vialli.
Fala para o micro, estás a falar longe.
Gianluca Vialli, Ravanelli, Thomas Brolin. Aí, tanto jogador, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio, tu nessa altura nos italianos.
Sim. Era, não dá para não dar para estás a dizer só.
Crespo. Não, era.
Mataus, não.
Lateral
do Mataus.
Inacreditável.
Matias Sammer.
Inacreditável.
Michael Owen.
Michael Owen adorava.
Alan Shearer.
Eu já não me lembro nem do meu tempo. Michael Owen.
Batia com aquela raquete.
Inacreditável.
Acho que é.
Olha, querem dizer alguma coisa? Tá...
Não, então agora vamos de férias, não
é? É, agora vamos fazer aqui uma pausazinha. Vamos deixar a ver temas, também é importante. Respirarmos aqui um bocadinho, reestruturarmos aqui um bocadinho. Epá, digam-nos se gostaram ou não disto que nós andamos aqui a fazer. Acho que efetivamente, nós, pelo menos nós adorámos fazer. Vamos voltar com toda a energia, vou ter saudades. As segundas-feiras ao fim do dia já não vão ser as mesmas.
Sim, mas era boa umas sugestõezinhas, coisas, sim, alguns tópicos que se queiram.
Então, olha, diretamente para o TikTok, digam-nos o que é que gostavam de ver neste programa. Rubricas, temas, o que vocês quiserem. Mandem as vossas sugestões, escrevam aqui nos comentários. Pelo menos assim o Pedro é obrigado a ler os comentários. E são sugestões, são bem-vindas. E nós, quando voltarmos desta pausa, não sabemos bem o tempo, devemos voltar ali um bocadinho antes do jogo da Supertaça para falar, ou pelo menos fazemos um programa aí da Supertaça. Mas digam-nos da vossa opinião o que é que vocês gostariam de ver aqui, nomes de convidados, enfim, o que vocês quiserem. Cá estamos para ver e ouvir.
É isso mesmo, e boas férias, pá.
Boas férias não, o gajo vai continuar a trabalhar.
Ah, tu não.
Não
boas férias do podcast.
É, exatamente, isto é que vai de férias. Portanto, no programa em que chegam canecas, ficam cá à espera que a gente volte.
Não esqueças do sininho.
Não, fecha o Bruno.
Não,
fecha lá tu.
Não.
Estamos com saudades, pá.
Tive muito tempo fora.
Estamos a ouvir rocalhada como o caraças. Vá lá, já está a bué da tempo.
Então não nos perca.
Olha aí o micro, cara. Tu devias estar a ouvir, porque às vezes devias ouvir a tua voz e ir para o espaço.
Então não nos perca. Acompanhe-nos no podcast de Apple Podcasts, Spotify, YouTube, TikTok e essas coisas todas que eles sabem. Estás-me a ouvir bem?
Eu estou a ouvir muito bem, mano.
Pronto, lá em casa também já me ouviram tudo o que eu tinha para dizer.
Mas falta tudo de mim no
mas nada. Fim. Como é que é a notificação? Assim ficamos. Está feito?
Abraço. Até à próxima.
Foi curtinho. Foi quanto tempo é que isto foi?
Uma hora e...
Foi?
Uma hora e...
Certo.
Está perfeito. Está perfeito.
Está bom.
Até à próxima.
Mesmo. Está cheio.
Fechou?
Olha. Hoje não há jantar.
Está bom,
o cabrão ainda não pagou o jantar, meu.
Não.
Foda-se.